Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais, papo de futuro.
O papo de futuro de hoje também vai falar de meio ambiente, também vai falar de conferência do clima COP30, mas sob a perspectiva da inteligência artificial, da tecnologia no campo. Na região centro-oeste, por exemplo, que é o maior polo de produção de grãos no país, 62% das fazendas de médio e grande porte utilizam algum tipo de tecnologia digital, segundo um levantamento feito pela Embrapa Territorial. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, inclusive, fez um debate recente sobre esse tema, justamente ali por conta da Conferência do Clima, né, da COP30, e da importância dessas tecnologias, do uso da inteligência artificial, para que você possa ter uma produção mais eficiente no campo e com menos impacto ambiental. Por isso que a gente convidou aqui para falar nesse papo de futuro o Stanley Oliveira, que ele é da Embrapa Digital, participou dessa audiência pública aqui na Câmara e vai conversar um pouquinho mais para a gente, para falar sobre essa intensa relação entre a tecnologia, a inteligência artificial, o campo e as mudanças climáticas. Stanley Oliveira, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui no painel eletrônico e na coluna Papo de Futuro.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
A gente que agradece. Stanley, a gente sabe que a Embrapa, e nas suas mais diferentes atuações pelo país, a Embrapa é uma empresa pública, uma empresa brasileira da agricultura, que foi responsável pela inclusão de várias tecnologias no campo, tecnologias que permitiram a expansão da nossa produção, e cada vez mais a gente tem esse olhar de uma produção que ela possa ser sustentável, que ela traga, sim, ganhos para os produtores, pequenos, médios, grandes, mas que ela tenha um impacto cada vez menor no ambiente, um impacto que traga ali, de fato, ganhos para todo mundo. E aí eu queria conversar com você, primeiro começar esse nosso bate-papo nesse sentido. Como é que a Embrapa Digital e essas tecnologias que estão sendo pesquisadas pela Embrapa nessa área, elas podem ajudar nesse caminho?
As tecnologias que a Embrapa tem desenvolvido nos últimos anos, elas são tecnologias com propósito, ou seja, elas atendem a uma dor de um produtor, elas atendem à necessidade do produtor. E aí a gente entende que essa tecnologia tem chances de sucesso e podem ser socializadas para atender pequenos, médios e grandes. Então, recebemos essas demandas, analisamos essas necessidades e aí nós iniciamos os projetos para compor o nosso portfólio, olhando o produtor no campo. Pensando sempre o seguinte, cerca de 80% que é composta aí de pequenos e médios produtores, eles precisam também participar dessa avaliação de tecnologias, do uso da tecnologia. Então, a gente precisa reduzir essa desigualdade no campo. É assim que a Embrapa tem trabalhando, olhando a tecnologia com propósito, em segundo lugar, olhando a sustentabilidade como ciência, mostrando que nós podemos ter indicadores, nós podemos ter tecnologias que possam aumentar a nossa produtividade e, ao mesmo tempo, garantir que o meio ambiente, a preservação, seja assegurada com o uso dessas tecnologias.
Stanley, você poderia dar para a gente, por exemplo, um exemplo? Você colocou aí que cerca de 80% são pequenos e médios agricultores. A gente tem, falando aí de conferência do clima, né? A gente sabe que o Brasil, as principais emissões do Brasil, o Brasil tem ali metas para poder reduzir emissões, poder ter ali o desmatamento zero até 2030, e a gente sabe que as nossas emissões vêm justamente pelo uso da terra, pelo desmatamento, e isso muitas vezes é associado à produção agrícola e pecuária. Que tecnologias que hoje a Embrapa está oferecendo aos produtores e que a Embrapa, inclusive, vai lançar na Conferência do Clima, COP30, para ajudar nesse sentido de mais eficiência no campo e menos necessidade de abertura de novas áreas?
Muito boa pergunta. É interessante que nesta COP agora, a Embrapa está lançando 32 tecnologias novas, fora as cultivares, né, de milho, de mandioca, de feijão, etc. Então, essas tecnologias que estão sendo lançadas agora são tecnologias importantes que traz um monitoramento de áreas, por exemplo, né? Vamos monitorar a produção, porque isso é interessante para a gente garantir que estamos utilizando boas práticas. Quando nós exportamos os grãos, os alimentos, por exemplo, para a União Europeia ou para outros países que são rigorosos, como a China, Japão, Estados Unidos, nós temos que garantir que a nossa produção é sustentável. E isso nós estamos fazendo, monitorando de onde vem essa produção. Segunda coisa, nós estamos mostrando na COP o zoneamento agrícola de risco climático, ou seja, é um aplicativo que ele automatiza toda a parte do crédito agrícola, desde o planejamento até a parte de execução, garantindo o menor risco na produção agrícola. Com isso, nós temos aumentado a nossa produção, nós temos reduzido as perdas aqui no Brasil, nós temos dado esse acesso para todos os produtores no país todo. Então, esse aplicativo Plantio Certo responde 3 perguntas: onde plantar, o que plantar, qual é a melhor cultivar, né, o que plantar, e também responde como você vai reduzir o risco. Então, isso é interessante, porque é um programa do Ministério da Agricultura que credencia a Embrapa e parceiros para realizar este zoneamento agrícola de riscos climáticos. A Embrapa tem mais de 150 pesquisadores no Brasil todo envolvido para mais de 46 culturas agrícolas, e isso é um dos grandes cartões postais que nós temos aqui para apresentar na COP30, trazendo maior segurança para o crédito agrícola, maior segurança para o produtor, menor risco para ele e uma garantia de que a gente vai conseguir produzir mais e colocar o Brasil na vanguarda, né, na produção agrícola, como um grande celeiro para exportação de produtos para mais de 200 países.
Pois é, Stanley, e isso na abertura oficial da Conferência do Clima, nessa segunda-feira, houve ali, inclusive, reuniões de ministros do mundo, e a gente teve ali a nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, falando aí da questão que o combate à fome tem tudo a ver também com a questão climática, porque as pessoas precisam ter alimento, as pessoas precisam ter a redução aí das desigualdades sociais, para poder também falar de meio ambiente para todo mundo e poder enfrentar esses riscos climáticos. E quando você fala aí dessas tecnologias que permitem a produção de alimentos, isso também tem uma relação com esse papel do Brasil na produção de alimentos no mundo, mas de uma forma sustentável. E a gente sabe que as próprias mudanças climáticas, elas também trazem um impacto significativo na produção. Esse aplicativo aí que você citou, do risco climático, também vai nessa ideia de que a gente sabe que o clima está mudando e o agricultor brasileiro, ele precisa estar preparado para essas mudanças no regime de chuvas, mudanças na questão das secas. Isso daí também ajuda nesse sentido, Stanley?
Sim, é exatamente isso. É um trabalho de 3 décadas. Tá? Nós temos uma previsão, tá, sobre a melhor janela de plantio, que a gente diz que é a janela ideal de plantio para você reduzir os riscos, a cada 10 dias. Então, durante o ano, né, 12 meses, a cada 10 dias nós temos uma previsão, são 36 previsões ao longo do ano, para todos os municípios do Brasil, para todas as cultivares cadastradas no Ministério da Agricultura. Isso realmente é fantástico. E tudo que o produtor precisa é ter acesso a um celular, por exemplo, e aí ele tem todo esse planejamento na palma da mão, tá? Sem custo. Porque esse é um dos maiores exemplos de políticas públicas desse país, né? Que colocando, o Ministério coloca juntamente com a Embrapa e parceiros, toda essa orientação das janelas de plantio para minimizar os riscos e garantir uma lucratividade maior para o produtor. Tá? Então, com isso, nós reduzimos, por exemplo, os impactos ambientais. Nós podemos produzir mais sem ter que estar derrubando árvore, tá? Porque isso já nos garante, nesse planejamento, o sucesso em várias áreas. Então, esse planejamento orienta o produtor e esse ZARC, que é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, é um indutor, né? É um indutor de tecnologia, de avanço científico, e mostra o Brasil com uma agricultura movida à ciência, dando respostas para esses exemplos que você comentou. E, por último, eu queria dizer ainda sobre essa questão, algo muito importante aqui, que se refere, por exemplo, na questão do planejamento, nós conseguimos enxergar janelas de plantio que vão mudando ao longo do tempo no país, né? A gente tinha janelas mais longas, a gente consegue, por exemplo, chegar a 2 safras no ano, e a Embrapa tem produzido tecnologias para que a gente consiga chegar até 3 safras. Isso é uma das grandes riquezas do Brasil, aqui situado no cinturão tropical, que poucos países no mundo conseguem produzir 2 safras. O Brasil consegue 2 safras e, às vezes, até 3 safras em determinadas regiões, sempre que observando as regras e as instruções do zoneamento agrícola de risco climático para reduzir esse problema de ameaça ao meio ambiente, de risco agrícola e garantir uma agricultura mais sustentável.
Stanley, quando a gente fala, você até citou aí tanto da questão de aplicativos que vão ser lançados agora na Conferência do Clima pela Embrapa, também novos cultivares. Essa troca de experiência, a gente sabe que a Embrapa está com um grande stand lá na Conferência do Clima, justamente para poder mostrar essas experiências, fazer esses lançamentos, essa troca de experiências com outros países que também são produtores de alimentos, como o Brasil, e o Brasil, claro, é uma potência nessa área. Essa troca também é muito importante. Como é que a Embrapa está tendo esse contato com outros pesquisadores de outros países e essa troca que está acontecendo nesse momento na Conferência do Clima COP30?
Eu acho que esse diálogo que estamos tendo com outros países, pesquisadores e outras nações, é algo muito rico e importante para o Brasil nesse momento. Em primeiro lugar, o Brasil recebe a COP30 para mostrar o que temos feito em termos de sustentabilidade, mostrando a ciência como fundamento disso. Depois, nós precisamos entender que nós não podemos fazer isso só. Então, quando a gente recebe os pesquisadores que têm interagido conosco, né? Certamente a gente tem projetos internacionais ali, acordos, assinaturas que estão acontecendo para novos projetos. Essa troca de experiência é um ambiente, neste ambiente, é algo muito especial e, como eu falei, algo muito rico. Acho que o Brasil está valorizando muito esse diálogo e a Embrapa está aproveitando essas oportunidades, abrindo, né, a casa da AgriZone, que é a casa da agricultura, para mostrar a sustentabilidade que o Brasil atua e que tem mostrado do ponto de vista científico, trazendo a oportunidade de uma vitrine tecnológica fantástica para que os países conheçam aquilo que nós estamos produzindo aqui no Brasil. Então, nós entendemos que esse momento é um momento especial, é um momento de alianças, é um momento de novos projetos e é um momento de trabalharmos juntos em busca dessa sustentabilidade, e o Brasil está muito firme nesse propósito e a Embrapa certamente tem todo interesse em manter esse trabalho e essa vanguarda na pesquisa, na ciência, na tecnologia, em busca de aumentar a produtividade, reduzir o risco agrícola, diminuir as diferenças no campo e mostrar para o mundo que nós também temos boas práticas e podemos oferecer grandes soluções em busca da sustentabilidade do planeta.
Certamente, Stanley, lembrando aqui, né, que ontem, no primeiro dia, para quem está acompanhando a gente ao vivo, o primeiro dia da conferência foi segunda, para quem acompanha a gente depois em podcast, eu vou recordar, né, que a gente está fazendo aqui ao vivo o Papo de Futuro na terça, dia 11 de novembro, mas no primeiro dia da conferência, no dia 10, Stanley, a CEO da COP30, a Ana Toni, falou exatamente, participou de um evento e destacou exatamente o papel da tecnologia como uma aliada importantíssima nesse processo de combate à mudança do clima, nesse processo de adaptação, de implementação de medidas. Então, a gente tem muito orgulho aí, né, posso dizer isso, vários brasileiros da Embrapa, e a gente acompanha aqui na Câmara dos Deputados muitos parlamentares elogiando esse papel, de fato, da Embrapa no desenvolvimento, na vanguarda e no desenvolvimento de tecnologia no campo para permitir que a nossa produção de alimentos seja feita de forma cada vez mais sustentável e também adaptada a essas alterações do clima. Então, vou agradecer muitíssimo a sua participação aqui nessa edição do Papo de Futuro, que sempre traz assuntos de tecnologia também para os nossos ouvintes e telespectadores. Muito obrigada, então, Stanley, e um excelente trabalho para vocês aí na Embrapa Digital.
Muito obrigado. Para vocês também, excelente trabalho.
Obrigada. A gente conversou, portanto, com Stanley Oliveira, que é da Embrapa Digital, falando um pouquinho de todas essas tecnologias, inclusive com o uso de inteligência artificial, para trazer uma produção cada vez mais sustentável no campo brasileiro, ajudando o agricultor na adaptação a essas mudanças do clima e também fazendo com que a sua produção seja mais eficiente e podendo monitorar, como o Stanley Oliveira falou, essa produção e mostrar, no caso dos exportadores, que aquela produção ali específica foi feita de forma sustentável na hora, por exemplo, de exportar um grão para países como a China e outros países na União Europeia que cobram essa sustentabilidade com razão na produção agrícola.